Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021. Acabou mais uma semana, hein? Mas antes disso, a gente tem uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda e eu convido você para a nossa prosa diária sobre saúde, agroecologia, educação e um monte de outras informações para você ficar bem informado. Hoje o programa está especial, não é só porque é sexta-feira, não. Sabe quem está de aniversário? O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. São 37 anos de luta, conquistas e muita história. E a gente vai ouvir algumas delas aqui no programa. Preparamos um material super especial que você escuta já já. Dá para ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã na radiobrasildefato.com.br, a nossa rádio web. Se não der para ouvir às 11 da manhã, o programa vai ficar guardado lá e dá para ouvir até as edições passadas. Dá para ouvir as edições anteriores e o programa de hoje também nas plataformas de podcast. Procura o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Claro, a gente precisa falar sempre da rede de quase 20 emissoras que está com o Bem Viver transmitindo o programa Brasil afora. Vamos junto então, o Bem Viver de hoje já está no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos abrir o programa já cumprindo promessa, não tinha como ser diferente, né? Vamos começar o Bem Viver contando um pouco sobre como surgiu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tem um evento que marca a criação do MST em 1984, um Encontro Nacional de Agricultores em Cascavel, no Paraná. Mas todas as lideranças do movimento fazem questão de ressaltar que a luta por terra no Brasil existe desde que o Brasil se chama Brasil e começou justamente com a chegada de colonizadores que se apossaram das áreas onde os indígenas viviam, o que obrigou diferentes povos a lutar por suas terras, isso há mais de 500 anos. A inspiração do MST vem também da resistência coletiva dos quilombos espalhados por todo o país, da luta da comunidade de Canudos na Bahia ainda no século XIX e já mais recente a experiência das ligas camponesas. Todas essas lutas estão incorporadas nos objetivos principais do MST: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. Tudo isso foi traçado naquele encontro que a gente falou antes, lá em Cascavel, em 1984. Anos antes, agricultores do Rio Grande do Sul já tinham iniciado mobilizações, causando impacto e chamando a atenção do país inteiro. Foi esse grupo que proporcionou uma das primeiras demonstrações de força do Movimento Sem Terra. Em julho de 1981, um ato público com mais de 15 mil pessoas foi considerada a maior manifestação realizada por trabalhadores rurais na história do Rio Grande do Sul. Desde então, o MST amplia cada vez mais suas lutas, mobilizações e as conquistas, ano após ano. Segundo o movimento, nesses 37 anos de existência, pelo menos 500 mil famílias tiveram acesso à terra. É muita coisa. Nessas quase quatro décadas, o MST se tornou o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. São vários prêmios nacionais e internacionais concedidos ao movimento que valorizam não só a luta pela reforma agrária, mas as conquistas pela preservação ambiental. Óbvio, duas coisas intimamente ligadas, mas é importante ressaltar para mostrar como o MST tem um compromisso em realizar uma luta sustentável de acordo com as leis da natureza. Além disso, o movimento é referência na militância pelos direitos das mulheres. O feminismo camponês faz parte historicamente das pautas e mobilizações do MST. Ano passado, o MST teve um momento muito marcante quando realizou o primeiro Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra. Aconteceu em Brasília durante uma semana, em março, antes da pandemia chegar no Brasil. É importante ressaltar. Muita coisa, né? É uma história longa e intensa. Para explicar tudo isso que a gente falou agora, nossa repórter Mariana Castro entrevistou Maria de Jesus dos Santos Gomes, dirigente do MST no Ceará. Vamos conferir agora essa conversa.
Oi, Maria, tudo bom?
Tudo bem, caminhando, né?
Então, Maria, quase quatro décadas depois da criação do movimento, ele segue como o maior movimento de massa do país. com participação fundamental em diversas pautas, seja de alimentação, educação, política e até saúde. A que você acha que se deve esse perfil tão abrangente do movimento?
O MST é fruto, eu diria herdeiro, de todas as lutas de resistência popular e de direito ao acesso à terra no nosso país. E com essa herança, o nosso movimento também ele é formado por famílias. Ele não é formado só por homem, ou só por mulheres, ou só por crianças, não. Ele envolve toda a família. Então, por isso a gente não luta só pelo acesso à terra. Nós não temos só reivindicações econômicas, nós temos reivindicações sociais, econômicas, culturais, políticas. Né? Nosso movimento ele tem essa característica. Né? Ele é um movimento que tem uma natureza, né, popular, é uma natureza sindical, de massa, né, e político. Né? Político porque ele defende um projeto político para o campo e para a sociedade brasileira. Então, essa construção dessa organização tão importante para os trabalhadores, ela é uma grande esperança para o povo, para os trabalhadores, para os pobres. Estou no movimento, né, agora este ano, faz 30 anos. E tem algo assim que me marca muito, que são as ocupações de terra. Então, a gente chega com aquelas famílias, às vezes a maioria delas vão levando só assim um pote, vamos dizer, um saco com roupas, assim um saco com alguma panela. Mas assim, a gente depois vai naquele assentamento com 5 anos, a gente já vê uma grande diferença das famílias, né? Já vê uma melhora. Né? Então, acho que isso, assim, eu diria que é a maior política de combate à fome no Brasil é a reforma agrária. É a reforma agrária. E nós precisamos fortalecer esta luta, principalmente em um momento como este, que se aprofunda as desigualdades sociais na nossa nação.
E em 2020 aconteceu um marco também para o movimento, né, Maria? Que foi o primeiro Encontro Nacional de Mulheres. Essa é uma consequência do fortalecimento do protagonismo feminino e do setor de gênero que vem se desenvolvendo no movimento?
Eu diria assim que, para mim, foi como um reviver a memória da construção da participação das mulheres, que ainda segue um desafio para nós. Nós, nessa pandemia, estamos com a campanha contra os vírus, né? Porque a gente tem que ter a consciência que não é só o vírus da Covid, mas principalmente esse vírus chamado Bolsonaro, que nós temos que enfrentá-lo. A gente sabe que quando a sociedade está em crise, principalmente as mulheres e as crianças, elas são as mais afetadas. E nós, assim, com essa pandemia, com o isolamento social, as mulheres no nosso país intensificou a violência, o feminicídio. É claro que isso nos nossos assentamentos não é uma realidade, né? Ainda bem. Mas a gente sabe também do desafio que a gente tem ainda da violência doméstica. E nós, mulheres, no MST, tivemos várias conquistas. Queria destacar algumas. Essa da participação igualitária nas instâncias de homens e mulheres. Né, em todas as instâncias, desde o núcleo de base, no acampamento, assentamento, até a direção nacional. Queria destacar também a importância da educação infantil, da ciranda infantil, que foi uma conquista nossa, das mulheres. Nós também temos o desafio de organização de vários temas de debates na nossa construção também política e principalmente o feminismo camponês e popular, ele nos dá muita esperança da construção desse projeto histórico da classe trabalhadora, dessa participação nossa das mulheres com consciência, com a defesa do valor da vida, com a construção de novas relações sociais, de gênero. Eu acho isso algo muito importante na construção do projeto histórico da classe trabalhadora, na construção da reforma agrária popular. Tanto mulheres como homens, como crianças, nós temos que defender aquilo que a gente conquistou. Né? O próprio Fidel Castro tem uma frase dele que eu gosto demais. toda conquista só vale se soubermos defendê-la. Então, nós precisamos defender a terra, os direitos que nós conquistamos como famílias sem terra. Nós não podemos abrir mão. A outra questão é que a massificação do MST será a resposta para esse Estado que fechou as portas para a reforma agrária. Então, precisamos fazer grandes lutas nesse país e essa é a minha grande esperança com o pós-pandemia.
E a gente fala, Maria, justamente sobre os alimentos saudáveis, né? Em meio à pandemia, o MST exerceu um papel fundamental com a doação de toneladas de alimentos no país inteiro. Os alimentos são frutos da própria produção dos assentados. E que legado essas ações deixam para o país? O que elas têm a nos ensinar?
Eu queria destacar, por exemplo, qual foi o estado que mais doou alimentos, os estados, né, do MST, né, da organização do MST que mais doou alimentos? Foi o estado do Paraná. Todo o Brasil, nós nos estados, conseguimos fazer esse momento da doação de alimentos. Mas a abundância de alimentos que hoje nós temos nos assentamentos de reforma agrária do MST no Paraná, ela é fruto de duas ações muito importantes do MST. Primeiro, a ação do trabalho das jornadas de agroecologia. O estado do Paraná, ele já tem mais de 20 anos de trabalho com agroecologia, um trabalho intensificado, massificado. A outra grande ação foram a formação de técnicos. O Paraná chegou a ter muito mais de 20 turmas de técnicos formados, filhos e filhas dos assentados, assentados e assentadas da reforma agrária. Lá nós temos o IALA, né, o IALA dos Pampas, está lá no Paraná. Então, essa formação agroecológica dos camponeses e camponesas, ela possibilitou hoje a abundância de produção de alimentos nos nossos territórios, nos nossos assentamentos e acampamentos. Então, a agroecologia, a agricultura de base agroecológica, ela é muito importante para nós. Então, nesse sentido, não se trata simplesmente da gente ter o acesso a terra e ao produzir sem agrotóxicos. Nós estamos construindo sistemas de produção agroecológica, onde nós estamos buscando a nossa autonomia camponesa, né? Autonomia alimentar, autonomia econômica, autonomia, né, da nossa soberania também forrageira, né, da alimentação dos nossos animais, hídrica. Para nós do Nordeste, essa é uma soberania fundamental, a soberania hídrica, que agora no governo Bolsonaro, todas as políticas de apoio ao semiárido foram cortadas, mas nós, os povos do semiárido, continuam reivindicando essas políticas, e uma delas é a água. Nós consideramos também muito importante a soberania cultural, a defesa dos nossos modos de vida, da nossa forma de fazer os nossos alimentos. A questão do uso dos nossos alimentos locais, a importância deles, tanto do ponto de vista nutritivo, né, mas também na valorização destes alimentos. E essa é a nossa grande tarefa, é produzir alimentos saudáveis, tanto para o abastecimento das nossas famílias, como também o abastecimento da sociedade brasileira. Então, a produção saudável, a opção pela produção saudável, ela tende a crescer no Brasil. E a única classe que pode ofertar alimentos saudáveis é a classe camponesa. Somos nós, os agricultores e agricultoras desse país.
O governo Bolsonaro tem sido um dos maiores desafios enfrentados pelo movimento, né, com o desmonte aí de programas e políticas públicas, apoio irrestrito a ruralistas e até o incentivo à violência no campo nos últimos anos. Mas 2021 parece chegar com novos ares, né? O próprio Stedley nos diz isso. A expectativa é de um levante da mobilização de massas? O MST se sente fortalecido para esse propósito?
O movimento sem terra, ele vive uma ofensiva do Estado brasileiro e do capital no campo, no sentido de esmagar o MST. Mas a ofensiva deles, ela tem contradições. E a primeira contradição é que é impossível esmagar o MST pela forma que ele tem de funcionamento. Ao longo da nossa trajetória, o MST ele foi se adequando a cada momento da luta de classe no campo. E essa tem sido uma grande sabedoria de todas as instâncias coletivas do MST. E ele dá um salto de qualidade. E esse salto de qualidade, ele está movido por alguns elementos. Primeiro, ser um movimento nacional. Isso nos dá muito fortalecimento da nossa luta. O segundo, ter um programa. Nós sabemos o que queremos com o campo brasileiro. Nós queremos a reforma agrária popular. E como este programa ele não se realizou, nós estamos muito firmes na defesa desse projeto. E o agronegócio ele não é uma proposta que responde às necessidades do povo brasileiro. Ele não tem capacidade de fornecer alimentos para a população brasileira, porque o propósito dele não é esse. O propósito dele é principalmente as exportações e o lucro. E isso nós temos que avançar na sociedade, na compreensão desse problema que nós estamos enfrentando, inclusive de insegurança alimentar. Eu fico muito indignada de saber que o Brasil, olha, com tanta terra fértil, como é que o Brasil está importando arroz? Isso é um absurdo. Então, o nosso país ele tem capacidade, autonomia, para produzir todos os alimentos que abasteça a todas as famílias do nosso país. Nesse sentido, o movimento, ele também é uma resposta para a fome e para a miséria de milhões, principalmente que estão nas periferias das cidades. Então, eu quero dizer que nós temos que pensar nesse sentido de como é que nós vamos se unir com desempregados. Nós estamos vivendo um momento no capitalismo que a questão de emprego ela é estrutural. E a hegemonia do capital nessa conjuntura não é a hegemonia do trabalho, é a hegemonia financeira. Agora, a agricultura, nós precisamos entender isso. Nós não temos desemprego na agricultura. Nós que estamos nos assentamentos, nós não damos conta do tanto trabalho que nós temos para fazer. Então, eu quero dizer que eu vejo que na saída dessa crise do capital, eu também vejo com esperança a saída também de outros tipos de economias e outros tipos de modo de vida. E a agricultura é uma das possibilidades.
Perfeito, Maria. A gente aproveita para parabenizar o MST e toda a sua militância. E agradecer a sua contribuição aqui no programa Bem Viver. Muito obrigada. A gente conversou sobre as bandeiras de lutas do MST e o fortalecimento do movimento de massa com Maria de Jesus, dirigente nacional e do setor de educação do movimento, que nessa semana completa 37 anos. De Imperatriz do Maranhão, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Bem Viver agradece muito a Maria de Jesus por ter separado esse tempo para falar com a gente. Valeu, Mariana, repórter do Brasil de Fato no Maranhão. E quem quiser conferir mais detalhes da entrevista, inclusive fotos históricas do movimento, dá uma conferida no nosso site brasildefato.com.br. Essa reportagem está em destaque na primeira página.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos seguir falando sobre agricultura. A gente separou uma iniciativa da Universidade Federal de Santa Catarina que, sem dúvida, é inspirada em todas essas ideias que o MST consolidou e consolida no Brasil. Um grupo de professores criou o projeto Plantio Agroecológico Solidário, o PAS. A iniciativa utiliza um espaço da universidade de 5 hectares para produção agroecológica de alimentos que são doados a pessoas em situação de rua e cozinhas comunitárias de Florianópolis. É isso, uma iniciativa simples, e essa combinação já está trazendo resultados super consideráveis. Os organizadores calculam que já foram doadas pelo menos 2 toneladas de alimento. Isso que o projeto não tem nem um ano, foi criado durante a pandemia no ano passado. Nosso repórter Daniel Lamir conversou com o pessoal do Paz para descobrir o segredo desse sucesso. Vamos conferir o Momento Agroecológico de hoje.
Momento Agroecológico.
Florianópolis é oficialmente a primeira zona livre de agrotóxicos do Brasil. Isso porque a aprovação de um projeto de lei em 2019 baniu o uso e venda de venenos agrícolas em todo o território da capital catarinense. A conquista legislativa é fruto de mobilizações de diversos setores locais no âmbito da agroecologia. Um dos exemplos desses processos agroecológicos na ilha está configurado na solidariedade diante da pandemia do novo coronavírus. Ainda nos primeiros dias após o decreto de isolamento social em Florianópolis, surgiu o projeto de plantio agroecológico solidário. A iniciativa produz alimentos saudáveis e faz doações para pessoas impactadas pelas crises sociais e econômicas que foram ampliadas com a chegada da Covid-19. O projeto é uma parceria entre o Núcleo de Agroecologia da Fazenda Experimental da Ressacada, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o Mandato Agroecológico, que é tocado pelo vereador Marquito do PSOL. Patrícia Ana Bricarello é uma das coordenadoras do projeto. Ela explica que as atividades incluem produção, colheita e preparação dos alimentos ainda dentro da universidade. Essas 3 etapas contam com a participação do LEAP, Laboratório de Ecologia Aplicada.
O núcleo e o LEAP, eles são responsáveis por toda a parte do cultivo, colheita, preparação dos alimentos. O que é essa preparação? Por exemplo, eu vou enviar 5 engradados de cenoura para a cozinha solidária, eu não posso mandar esses alimentos sem higienizar, porque eles estão indo para uma cozinha. Então, eles vão ser limpos e lavados, escovados, higienizados, organizados em caixa.
Após essas 3 etapas, é feito o transporte e distribuição dos alimentos, que chegam em diferentes coletivos e organizações da Grande Florianópolis. Dentre eles, as cozinhas coletivas, que fornecem refeições para as pessoas em situação de rua. Uma dessas organizações é a Casa São José, localizada na comunidade da Serrinha. Esse é o local de atuação do geógrafo Rodrigo Brizola. Ele é voluntário do projeto e começou a se mobilizar desde o mês de abril de 2020 por conta das parcerias locais.
Foi possível mobilizar, participar do projeto solidário para eventualmente estar conseguindo garantir, através das doações de alimentos, a segurança alimentar das famílias que são atendidas pela Casa São José. Então foi através das parcerias assim que eu conheci o projeto.
A rede é formada por cerca de 200 pessoas comprometidas com as ações solidárias na Grande Florianópolis. A coletividade é uma das formas de resistir aos processos de diminuição de recursos e sucateamento no setor da educação pública no país nos últimos anos. Ao mesmo tempo, Patrícia fala que o momento de pandemia reafirma o compromisso do projeto.
Nesse momento, né, a gente necessita que a população esteja bem alimentada. E a segurança alimentar, ela vem, né? É o acesso ao alimento, é o acesso ao alimento saudável, né? Frutas, verduras, legumes, temperos, aromáticos, e também o acesso ao alimento sem agrotóxico. E normalmente, né, as populações empobrecidas são as que têm menos acesso, tanto aos hortifrutis como aos orgânicos. Então, acho que isso traz uma importância grande do projeto e torna ele bastante especial, que é a segurança alimentar e a soberania alimentar.
Além do apoio do setor acadêmico, o projeto se sustenta com a junção dos movimentos sociais e o Mandato Agroecológico, que se destaca na Câmara dos Vereadores de Florianópolis desde 2016. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Olha, a nossa equipe parabeniza todo mundo envolvido no projeto, uma iniciativa simples, recente e que já tem muita coisa para comemorar. Todo esse resultado, sem dúvida, é mérito dos organizadores, mas como a gente ouviu na matéria, o sucesso está na agroecologia. Ela desconstrói todas aquelas ideias de que plantar orgânico significa ter baixa produtividade. É isso que a gente traz toda semana aqui no programa, no quadro Momento Agroecológico. Diversas experiências de norte a sul do país que mostram como agricultores usam esse conhecimento para realizar pequenas revoluções nas suas regiões. Como é o caso dessa iniciativa de Florianópolis, por meio da agroecologia, um pequeno grupo de voluntários produziu e doou 2 toneladas de alimentos saudáveis para quem estava precisando em menos de um ano.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E agora, aqui no Bem Viver, nós vamos atualizar a situação da pandemia no Brasil. Para isso, você já sabe, a gente vai falar com a repórter do Brasil de Fato, Lúcio Dré, no quadro direto da redação. Lu, tudo bem?
Olá, Nara, tudo certo por aqui. Vamos começar falando das vacinas. Finalmente, o governo da Índia autorizou as exportações das vacinas de Oxford produzidas no Instituto Serum, e o Brasil deve receber 2 milhões de doses na tarde desta sexta-feira, dia 22. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, responsável pela produção aqui no Brasil, os imunizantes estarão prontos para uso no sábado, dia 23, à tarde, após alguns processos como checagem de qualidade e segurança, além de rotulagem e etiquetagem. Como explicamos aqui no Bem Viver essa semana, até o momento a Índia havia apenas enviado remessas de vacinas gratuitas a países vizinhos. O que acontece agora é a liberação comercial. Além do Brasil, o Marrocos também foi beneficiado. Mas apesar dessas vacinas estarem chegando, a continuidade do plano de imunização está na corda bamba, Nara. Segundo o jornal Gazeta do Povo, publicou ontem, o embaixador da China em Brasília teria afirmado que o país asiático pressiona pela demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para liberar os insumos para a produção das vacinas contra a Covid-19. Os insumos são essenciais para a produção da Coronavac do Instituto Butantan e também para a continuidade de produção da vacina da Fiocruz. Como já imaginávamos, a China disse que as relações entre os países ficaram estremecidas após ataques do chanceler contra o país asiático e pede ao menos um pedido formal de desculpas do governo brasileiro. Vamos acompanhar o desenrolar dessa questão ao longo do fim de semana e trazer informações atualizadas para os nossos ouvintes na próxima semana. Ontem também se tornou pública a informação que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contraiu o novo coronavírus e se recuperou em Cuba, onde participaria das gravações de um documentário sobre a América Latina. Ele retornou ao Brasil na quarta-feira, assim como outras 10 pessoas que o acompanhavam. Todos foram diagnosticados com a Covid-19, exceto uma jornalista. Após o diagnóstico, em 26 de dezembro, já em solo cubano, Lula e os acompanhantes entraram em quarentena de 14 dias. O ex-presidente teve lesões de pulmão, mas não precisou ser internado e apresentou rápida melhora. Lula agradeceu aos profissionais de saúde cubanos e exaltou o sistema público de saúde do país, descrito por ele como unificado, inspirado na ciência e nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nesta quinta-feira, dia 21, foram confirmados mais de 59 mil novos casos da Covid-19 no Brasil. O total de pessoas que já teve a doença no país ultrapassa 8 milhões e 700 mil. Em 24 horas, foram relatadas 1.316 mortes. A soma oficial de óbitos por causa da doença respiratória é de 214.147. Por hoje é isso, Nara. Um ótimo fim de semana para você e para todos os nossos ouvintes. Lúcio Dré, direto da redação.
Lúcio Dré, repórter do Brasil de Fato. Muito obrigada pelas informações. Vamos seguir falando sobre a pandemia aqui no Bem Viver. Tem um assunto muito importante para falar sobre as vacinas. E é uma dúvida que talvez você também tenha. Quem se vacinou está livre de usar máscara? Não precisa mais se preocupar com distanciamento social e outras regras? Olha, a resposta é não. As vacinas foram desenvolvidas para proteger as pessoas de ficarem doentes, mas não necessariamente de não se contaminarem. Talvez seja um pouco confuso, mas é normal, faz sentido. Na prática, isso quer dizer que os imunizantes criam um escudo no nosso organismo para o vírus não fazer mal para a gente, para a nossa saúde. Mas não é que a vacina cria uma barreira no nosso corpo impedindo que o vírus tenha contato com a gente. É importante enfatizar que isso não é uma falha da vacina, ou que elas não são tão seguras ou qualquer coisa dessa natureza. Nada disso. As vacinas são seguras, eficientes, cumprem a proposta, mas para de fato o vírus parar de circular mesmo, todo mundo precisa se imunizar. Se ainda ficou confuso, vamos ouvir a matéria que a nossa repórter Caroline Oliveira preparou para a gente. Ela conversou com alguns especialistas que explicaram essa situação de forma bem didática e a locução é de Lucas Weber.
As regras de distanciamento social, uso de máscara e higienização constante das mãos continuam valendo mesmo para as pessoas vacinadas contra a Covid-19. Quem explica é Alexandre Naime, chefe do Departamento de Infectologia da Universidade Estadual Paulista, UNESP. De acordo com o especialista, mesmo aqueles que já receberam a vacina podem se infectar e transmitir o novo coronavírus para outras pessoas. Isso ocorre porque nenhuma vacina protege 100% contra a infecção. Ainda assim, o médico reitera que em todos os casos a proteção é contra a manifestação do vírus, ou seja, a doença, e não a infecção. Ele ressalta que o objetivo da vacina neste momento é apenas salvar vidas, evitando os casos graves. O infectologista Evaldo Stanislau de Araújo, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, vai na mesma linha do colega da UNESP. Além disso, ele lembra que não é possível criar a ilusão de que o Brasil começou uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19. Na perspectiva do infectologista, o Brasil está apenas abrindo a porta para desenvolver a campanha de vacinação. Para ele, a chamada proteção de rebanho é possível, mas só depois que a maioria da população estiver vacinada. Pela segunda semana seguida, o Brasil registrou número recorde de novos casos de Covid-19 para o período de 7 dias. Os dados consolidados de 10 a 16 de janeiro somam quase 380 mil contaminações. O número de casos em acompanhamento ultrapassou 860 mil, o maior patamar já registrado. O total de óbitos na semana esteve acima de 6.500. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretário de Saúde, o CONAS. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Lucas Weber.
Ficou mais fácil de entender agora, né? Bom, talvez ainda pareça meio contraditório, mas é que de fato é um assunto super complexo e a gente não está acostumado a discutir como funcionam as vacinas, como os vírus se propagam. Mas a gente reforça as afirmações dos médicos. A vacina vai te proteger de casos graves da Covid, mas não impede que você siga transmitindo. E uma pessoa sem vacina pode se infectar com severidade, ou seja, é importante seguir usando máscara e realizando o distanciamento social para cuidar de todo mundo. E de qualquer forma, a gente deve lembrar que nesse primeiro momento, porque o Brasil tem poucas doses, a população que vai ser vacinada é uma população ainda muito pequena, restrita aos grupos prioritários. Então, dependendo da sua situação, pode ser que demore alguns meses para você receber a vacina. Esse é o cenário. Para adultos que não têm nenhum tipo de doença que piora a Covid, por exemplo, não tem nem data estipulada de quando vai começar a imunização. Bem Viver volta a falar da situação de Manaus. Ontem fez uma semana que o mundo inteiro ficou sabendo do colapso total no sistema de saúde que atingiu a cidade. A situação por lá está menos pior, mas está longe de ser controlada. Ontem mesmo a gente trouxe a notícia de que cidades do interior do Amazonas e do Pará também registram mortes de pacientes por falta de oxigênio. Felizmente, a repercussão do caso foi tão grande que muitas entidades e personalidades doaram cilindros para Manaus. Foi uma ajuda essencial, mas que continua sendo necessária. E frente a esse cenário, um acordo histórico foi firmado entre centrais sindicais e o governo venezuelano. Se ouviu bem, movimentos populares do Brasil entraram em contato com a Venezuela para o país continuar doando oxigênio para Manaus. Com certeza você lembra que no início da semana chegaram mais de 100 mil litros de oxigênio oxigênio no Amazonas, vindos da Venezuela, graças à mobilização do Fórum das Centrais Sindicais. Essa solidariedade vai continuar nas próximas semanas. Pelo menos 80 mil litros do gás vão chegar em Manaus. E a gente vai saber mais detalhes com o nosso repórter Douglas Matos.
O Fórum das Centrais Sindicais, que reúne as seis principais entidades brasileiras do ramo, CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB e NCST, selou o que considera ser um acordo histórico com o governo da Venezuela para assegurar um fornecimento semanal de oxigênio a Manaus, cidade onde a carência do produto tem levado a dezenas de mortes de pacientes. A partir de agora, o país vizinho deverá enviar 80 mil metros cúbicos do insumo à capital amazonense, que vai contar com a parceria das centrais no processo de captação, transporte e distribuição. A quantidade que será doada é equivalente a 3 dias de produção das empresas que abastecem a cidade com oxigênio hospitalar. A primeira leva tem previsão de chegada para a próxima semana e vem depois de o país ter enviado nos últimos dias um montante de mais de 130 mil metros cúbicos de oxigênio para o Brasil. O Amazonas já recebeu também doações de outros lugares, como o do governo de Pernambuco e da Prefeitura de Recife, que enviaram 200 concentradores de oxigênio para serem distribuídos a 49 cidades que estão em condições mais precárias de oxigênio e também de acesso à capital. Para tentar aliviar o problema, foi montada uma operação multilateral que envolve diferentes órgãos públicos e as Forças Armadas. Apesar de comemorada, a quantidade de doações até agora pode não ser suficiente para abastecer a demanda estimulada pela aceleração da pandemia. Representantes de entidades civis, que hoje se unem para prestar socorro às unidades de saúde, relatam problemas diversos, como as enormes filas para adquirir o produto junto a fornecedores locais. É o que relata Beatriz Calheiro, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas.
Para você ter noção hoje, quem está na fila para comprar oxigênio para um tratamento domiciliar, ele vai para a fila, passa o dia todo lá aguardando a sua vez, ele entrega o cilindro, em regra, a empresa entrega o cilindro cheio no dia seguinte. Ele não recebe esse cilindro. Então, é uma corrida frenética, porque você sabe que vai faltar, vai acabar amanhã, então você tem que estar na fila hoje.
Diante da escassez, a especulação, um problema já conhecido em outros contextos de mercado, deixou familiares de pacientes, profissionais de saúde e colaboradores ainda mais preocupados. A sindicalista lamenta que o preço do oxigênio hoje salta aos olhos de quem busca o produto na rede local. Beatriz Calheiro explica que, num momento normal, a recarga custa abaixo de R$ 100 para um cilindro de 50 litros. E em um período eventualmente mais delicado, o cilindro e a recarga custam R$ 300 ou não passam de R$ 500 o kit. Mas agora, segundo ela, estão cobrando R$ 2.000 por um cilindro de 5 litros que não dura 2 horas para um único paciente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Douglas Matos.
Ações de solidariedade que são essenciais, a gente precisa parabenizar e agradecer a mobilização do Fórum das Centrais Sindicais por essa articulação. Ainda sobre a necessidade de aumentar a produção de cilindros de oxigênio, a gente tem uma atualização bem importante. O PT, Partido dos Trabalhadores, protocolou um pedido no Supremo Tribunal Federal pela reabertura da Fafem, Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná. Você deve se lembrar que em janeiro do ano passado, de forma surpreendente, foi anunciado o fechamento da estatal, uma subsidiária da Petrobras. A notícia significou a demissão de milhares de trabalhadores que não tinham sido comunicados previamente. O caso teve repercussão ampla, exigiu uma forte mobilização do sindicato dos petroleiros para garantir os direitos dos funcionários. Passado um ano do fechamento da Fafem, uma nova denúncia surgiu. Se tivesse funcionando, a estatal poderia contribuir para a produção de cilindros de oxigênio e poderia doar para hospitais que atendem casos graves da Covid-19. É por isso que o PT entrou com uma ação no STF pedindo a reabertura da Fafem, concentrando a produção nesse sentido, suprir a demanda urgente da rede de saúde. Por enquanto, não houve nenhum posicionamento por parte dos ministros do Supremo. É mais um caso que a gente fica de olho e você fica sabendo qualquer novidade aqui no Bem Viver.
Ei, gente, eu tenho uma notícia boa para vocês. O programa que transmite a voz dos movimentos populares está voltando. A Central do Brasil retorna à sua programação regular no dia 25 de janeiro, uma segunda-feira, às 7h45 da noite. Acompanhe a gente na TVT, no Brasil de Fato ou em algum dos nossos parceiros. A gente vai ao ar de segunda a sexta-feira. Eu vejo vocês lá.
Central do Brasil.
Vamos atualizar no programa agora as informações sobre a manifestação marcada para amanhã, dia 23. Diferentes movimentos populares mobilizaram um ato que pede urgência na vacinação contra a Covid no Brasil e também o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Em diversas capitais, a manifestação está confirmada com o horário de início e o trajeto. A gente vai ouvir agora mais detalhes com o nosso repórter Eric Gimenez, do Brasil de Fato.
O movimento pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro está ganhando força no país. Na última quarta-feira, a hashtag ForaBolsonaro apareceu entre os assuntos mais comentados do Brasil nas redes sociais. Desde então, foram anunciados diversos atos pela saída do mandatário para o próximo fim de semana, divididos entre o sábado e o domingo. Por conta da pandemia, as manifestações foram convertidas em carreatas. Ao todo, 8 capitais já confirmaram os protestos. A Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, Fórum pelos Direitos e Liberdades Democráticas e o Acredito chamaram os atos que ocorrem no próximo sábado, dia 23. Em Brasília, na frente da Funarte, manifestantes devem partir em carreata até a Esplanada dos Ministérios. Em Belém, a concentração começa na Avenida Doca de Souza Franco. No Rio de Janeiro, a carreata sairá do Monumento Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas. Em João Pessoa, os ativistas se reúnem na Praça da Independência. Já em São Paulo, o ponto de partida da carreata será a Assembleia Legislativa, enquanto em Belo Horizonte, o ato começa no Mineirão. Os gaúchos se encontram em Porto Alegre, no Largo Zumbi dos Palmares, e em Rio Branco, na Uninorte. Na Praça Nossa Senhora de Salete, a manifestação sairá em Curitiba. Em Goiânia, na Praça Universitária Palmas, no Eixão Norte. Com ocupação das ruas pela esquerda no sábado, os movimentos de direita chamaram atos para o próximo domingo, dia 24. MBL e Vem Pra Rua convocaram uma carreata que sairá da Praça Charles Miller e um panelaço para esta sexta-feira, às 8h30 da noite. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Valeu pelas informações, Eric. Você pode procurar mais detalhes sobre a mobilização na sua cidade, nas redes sociais dos movimentos, tanto a Frente Brasil Popular e o Povo Sem Medo estão reunindo informações sobre horários e trajeto das manifestações nas cidades que já estão mobilizadas. A gente reforça a importância de respeitar todas as medidas de segurança em relação à pandemia do coronavírus. Quem for para o ato na rua tem que respeitar distanciamento entre os manifestantes e evitar qualquer tipo de contato. Não é recomendado nem cumprimento com cotovelo, viu? Mesmo sendo um momento marcante para a história do país, não dá para se aglomerar. Leva seu álcool em gel para manter a higienização constante das mãos. Não se esquece das máscaras, tem que trocar de duas em duas horas. Na segunda-feira, você confere mais detalhes das manifestações aqui no Bem Viver. E olha, a Justiça Federal decidiu prorrogar até o final do ano o benefício pago a pescadores e agricultores afetados pelo crime de Mariana. Você certamente lembra do caso em 2015, a barragem do Córrego do Feijão se rompeu, liberando uma avalanche de lama que causou a morte de 19 pessoas, impactou diretamente a vida de 700 mil pessoas. O material tóxico percorreu 600 quilômetros do Rio Doce. Chegou no mar, no Espírito Santo, causou a morte de diversos animais marinhos, ou seja, é um impacto ambiental sem precedentes. E nessa semana mesmo a gente falou sobre o caso numa entrevista sobre a volta das operações da Samarco, empresa responsável pelo crime em Mariana. Um caso bem complexo que a gente vai seguir tratando aqui no Bem Viver e para hoje a gente vai entender mais detalhes dessa decisão da Justiça Federal. A reportagem é de Gésio Passos, da Rádio Agência Nacional.
A Justiça Federal decidiu prorrogar até o final deste ano o pagamento do auxílio emergencial para pescadores e agricultores de subsistência, ou seja, que produziam para o próprio consumo, afetados pelo rompimento em 2015 da barragem da Samarco na cidade de Mariana, em Minas Gerais. E em 2022, o auxílio deve ser substituído por um vale alimentação, que ainda não teve o valor definido. Esse auxílio é uma das medidas previstas no termo de transição e ajustamento de conduta assinado pela mineradora Samarco. A tragédia matou 19 pessoas, destruiu comunidades e poluiu a bacia do Rio Doce em Minas Gerais e no Espírito Santo. Conforme o acordo, todas as pessoas que tiverem suas atividades econômicas interrompidas em decorrência do rompimento da barragem devem receber o auxílio emergencial. O valor é de um salário mínimo acrescido de 20% para cada dependente, além de uma cesta básica. Os pagamentos são feitos pela Fundação Renova, entidade criada para reparação dos danos pela Samarco e por suas acionistas Vale e BHP Billiton. Além disso, as pessoas que sofreram com a tragédia também têm direito à indenização individual por danos morais e materiais. O juiz decidiu ainda que a Fundação Renova está proibida de efetuar cortes unilaterais nos benefícios. A Fundação Renova afirmou em nota que a decisão reconhece que esse auxílio para pescadores e agricultores está em desacordo com o termo de ajustamento de conduta. De acordo com a entidade, até dezembro foram pagos R$3 bilhões em indenizações e auxílios para cerca de 320 mil pessoas. Nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se reuniu com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com o Ministério Público e Defensoria Pública de Minas Gerais e com a diretoria da Vale. O objetivo foi buscar um acordo que viabilize o pagamento de indenização para vítimas de uma outra tragédia, o rompimento da barragem da empresa em Brumadinho, em 2019. Com informações de Léo Rodrigues, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Na segunda-feira, dia 25, se completam 2 anos de outro crime de Brumadinho. Em janeiro de 2019, a barragem do Fundão se rompeu, causando a morte de 270 pessoas, além de um impacto imenso ao meio ambiente. Milhares de pessoas que viviam nas comunidades ao redor tiveram sua forma de sustento destruída. Os metais pesados contaminaram os rios e a terra utilizada para a lavoura. A gente conta com a sua audiência na segunda-feira para relembrar os detalhes desse caso e atualizar qual é a atual situação das famílias impactadas. O impasse pela renovação do benefício aos atingidos segue sem solução. A Vale, empresa responsável pelo crime, articula maneiras de interromper o quanto antes o pagamento. Além disso, qual é a situação das comunidades afetadas? Como o meio ambiente se recuperou? Ou melhor, será que recuperou? Bastante coisa para a gente falar na segunda-feira. E olha, outro evento importante neste final de semana é o segundo dia da prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem está com a gente com frequência sabe que no Bem Viver a gente falou todos os dias sobre como foi o exame no último domingo, dia 17. O governo não cumpriu com as medidas de segurança que havia prometido, principalmente em relação a limitar as salas a 50% da capacidade. Mas além disso, os participantes relataram outros problemas de organização que provocaram aglomerações. Mesmo com toda essa experiência, o Ministério da Educação manteve o segundo dia de prova para esse domingo, dia 24. A Justiça Federal também negou o pedido de adiamento da Defensoria Pública e de outras organizações. E como muita gente que acompanha o Bem Viver vai fazer o Enem neste domingo, mesmo não concordando com a realização da prova, a gente separou para o programa algumas informações para você se prevenir de contaminações durante a prova. Quem dá os conselhos é a epidemiologista Marise da Silva Matos. Na semana passada, você ouviu a entrevista completa que o nosso repórter Lucas Weber trouxe aqui para o programa. A Marise atua na DIVE, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, e por 28 anos foi pesquisadora da Fiocruz. Vamos conferir uma parte da entrevista para relembrar os cuidados.
Eu queria conversar contigo se tu podia passar algumas dicas, mesmo que simples, mas só para talvez passar um pouco mais de tranquilidade e algumas orientações para esses milhões de estudantes que vão para realizar o Enem nesse domingo.
Se cada um fizer a sua parte de tentar manter um afastamento do colega, tipo assim, como é que eu vou saber quanto que eu tenho que me afastar? Abre os braços. Abre os seus dois braços, o máximo que você puder, estica para o lado e imagina um círculo. Né? Você é o centro do círculo e o seu braço vai ser o raio. Então, nesse círculo, do seu braço até você, ninguém se aproxima. E a mesma coisa o seu amigo. Ele abre os dois braços e ele vai fazer um círculo em volta dele e do braço dele para dentro ninguém entra. Então, não é para encostar mão com mão, né? Mas você consegue, assim, estabelecer uma distância segura de afastamento do amigo. Né? Não precisa sair batendo cotovelo com cotovelo, não. Né? Porque a gente não precisa chegar perto. É para ficar longe, dar tchauzinho, pode fazer o sinal que quiser, a careta que quiser, o coraçãozinho, o joinha, vai dar tudo certo. Mas, nesse momento, você tem que se prevenir para não infectar você nem ninguém. Né? Então, com isso, você previne a transmissão aérea. De máscara, sempre de máscara. Lembrando que as máscaras, elas têm prazo de validade em relação à sua eficiência. Então, quando a gente está muito nervoso ou quando a gente está correndo, muitas vezes a máscara fica úmida, a gente sua. Percebeu que a sua máscara está suada, tira com cuidado, sem colocar a mão na frente. Vá de preferência com uma máscara que esteja bem adaptada no seu rosto, que não fique caindo por debaixo do nariz, que não fique só na boca ou que suba para o olho, enfim. Procure, testa antes uma máscara que fique bem adaptada, vai com essa máscara e se ela saturar, retira com cuidado, coloca num saquinho plástico ou joga num lugar, se tiver um lugar específico lá para jogar as máscaras, você dispensa ela ali e coloque outra, né? As máscaras eu recomendo no máximo 3 horas com a mesma máscara se ela tiver em boas condições. Isso porque você vai passar um tempão numa sala que tem outras pessoas, ainda que esteja em afastamento, a gente espera que o ambiente esteja bem ventilado, mas isso pode criar uma saturação do ar no ambiente, né? É transmissão aérea ainda que eu estou falando, tá? Bom, então a máscara tem uma validade em termos de eficiência. Segunda coisa em relação ainda à transmissão aérea. Ah, eu fiquei com sede, eu quero beber água, eu tenho que tirar a máscara. Eu preciso comer alguma coisa, eu tenho que tirar a máscara. O que eu digo é o seguinte, lógico, se você tem 2 pessoas de máscara, você tem, vamos dizer assim, praticamente 100% de proteção. Se as máscaras são boas, né? Você tem, os 2 estão protegidos, um não está transmitindo nem recebendo do outro, ainda mais mantendo o afastamento. Se você tem 1 pessoa com máscara e a outra sem máscara, você tem essa proteção caindo pela metade. Então, se você precisa tirar a sua, mas você está protegido ainda, né? Se você precisa tirar a sua máscara para comer ou para beber água, dá uma olhadinha assim de leve na sala, se for permitido fazer isso na sala, e vê se tem mais alguém que está sem máscara comendo ou bebendo naquele momento. Você pode esperar um pouquinho, essa pessoa acabar de beber ou comer, colocar a máscara dela, e aí então você tira a sua, bebe sua água e come lá o seu snack. Sim. É o que eu posso lembrar, assim, de recomendar.
Não, tá ótimo. Marisa, muito obrigado por esse tempo. Sem dúvida, quem escutar essa entrevista vai ir mais tranquilo fazer a prova.
Tá bom, então. Muito obrigada pra você.
Nós conversamos com Marise da Silva Matos, médica infectologista, que atua na Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, de Santa Catarina. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
As recomendações da Marise são importantes, é essencial você estar atento a tudo isso que ela comentou. A gente sabe que o Enem, por si só, já traz milhões de preocupações. Mas, no momento mais importante, é a sua segurança, a garantia de que você vai fazer a prova sem se contaminar. Mesmo depois da prova desse domingo, o Enem segue como pauta importante aqui no Bem Viver. As entidades estudantis estão mobilizadas para garantir que a metade dos alunos que não compareceu no último domingo para fazer o Enem tenha a possibilidade de fazer a prova numa nova data. É bastante coisa para ficar de olho, fica com a gente, que aqui você não perde nada. E agora, para encerrar o Bem Viver de hoje, adivinha quem a gente vai chamar? Você estava com saudade, que eu sei, passou a semana inteira angustiado, se perguntando que dia ia ser a coluna do Moza Benedito. Pois é, demorou, mas chegou. Quem acompanha o Bem Viver com frequência sabe que o Moza é o xodó do programa, sempre aparece contando seus causos inesperados. O Moza viajou o Brasil inteiro, conheceu todo canto, principalmente da região Nordeste, e hoje ele está aposentado. A gente tem o prazer de ter o Moza como nosso colunista exclusivo, então semanalmente ele aparece aqui no Bem Viver para compartilhar uma história engraçada, um caos interessante, que às vezes a gente custa acreditar, né? Mas, ó, pode acreditar, sim, é tudo verdade, aqui não tem fake news. Então vamos conferir o que o Moza separou pra gente hoje.
O grande escritor Ariano Suassuna, que morreu há poucos anos e é conhecido do grande público por ter escrito O Alto da Compadecida, tinha umas particularidades. Uma delas, contam, era a decisão de nunca viajar para o exterior. Viajava muito pelo Brasil, mas, segundo dizem, nunca saiu daqui. Outra coisa era certa aversão a algumas tecnologias novas. Não sei se é verdade, mas me contaram que nunca usou computador, por exemplo. Escrevia à mão, sempre, ou numa velha máquina de escrever. E falando de não saber se isso é verdade ou não, ele gostava dos mentirosos. Defendia a mentira quando ela não era para fazer mal a ninguém. Só mentiras ingênuas ou até bondosas. Ele fazia com muita sabedoria e humor um certo tipo de palestra a que chamavam aula de espetáculo. Fui a duas delas. Uma vez, ele falou de um mentiroso de Pernambuco que tirava abelhas. Esse sujeito começou a ter tanto mel para vender que algumas pessoas estavam suspeitando que era mel falsificado. Mas ele explicou: cruzei minhas abelhas com vagalumes e agora elas trabalham dia e noite. E voltando às novidades que ele não gostava, uma era a televisão. Dizem que ele odiava essa coisa que o humorista Stanislaw Ponte Preta dizia que era a maior invenção feita a serviço da imbecilidade humana. Pois bem, o Ariano Suassuna não gostava dela. Uns amigos dele, só para provocar, pouco depois que a televisão chegou a Recife, mandaram um vendedor de aparelhos de TV tentar vender um para ele. O vendedor foi de casa em casa na rua em que ele morava, vendendo televisores para todo mundo. Mas, quando chegou ao Suassuna, ele não conseguia convencer o homem a comprar aquela coisa. Segundo consta, o vendedor, com sua psicologia de botequim, disse: seu Ariano, essa rua tem 54 casas, quase todas com muitas crianças, e em todas compraram aparelhos de televisão. Só o senhor que não quer. Os seus filhos vão ficar com complexo de televisão. O escritor respondeu: olha, aqui tem 54 casas, mas só eu tenho siriemas no quintal. Então as crianças das outras 53 casas vão ficar com complexo de siriema.
E é com esse caos do Moza que a gente se despede, desejando um belo final de semana para você. O Bem Viver volta na semana que vem, segunda-feira, com mais uma edição do programa. Lembrando que segunda é aniversário da cidade de São Paulo, portanto é feriado, mas pode ligar o rádio que tem programa inédito para você. Eu vou estar por aqui para mais uma boa prosa. Você ouve o Bem Viver às 11 horas na nossa parceiríssima Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Olha, essa pandemia tem que acabar logo para a gente ver de novo a galera da RBA. Saudade da equipe da nossa parceiríssima Rádio Brasil Atual. E um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente pela rádio. Você também pode ouvir o Bem Viver na nossa rádio web, radiobrasildefato.com.br, também sempre às 11 da manhã. E se perder, não tem problema, o programa vai ficar lá guardadinho. Dá para ouvir várias outras edições também. E, claro, a gente precisa citar a rede de emissoras que estão com o Bem Viver de norte a sul do país. Estão com o programa Rádio Timbira 1290M de São Luís, no Maranhão, Rádio Camponesa 96,7 FM de Itapeva, no interior paulista, Rádio Super 87,5 FM de Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina, tem Rádio Terra Livre também em Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, 94,5 FM. A Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, também está com Bem Viver. E nessa lista tem muito mais gente. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, Paraná. Rádio PIF de Brasília, no site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, na página radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Rádio Web Torres Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, que está no site folha390.com.br. bemviver.com.br. A gente é super conectado e chique, todo mundo sabe disso. O Bem Viver está nas plataformas de podcast. Procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Martins e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo semana que vem. Nós vamos estar aqui te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.